Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Coach de US$ 1 trilhão, o Manual de Liderança do Vale do Silício. De Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg e Alan Eagle, é um livro de gestão que reúne princípios associados à atuação de Bill Campbell, conselheiro de executivos e equipes de tecnologia. Em vez de propor uma teoria acadêmica ou uma fórmula de crescimento empresarial, a obra reconstrói práticas de liderança observadas por seus autores em empresas como Google e Apple. Campbell é apresentado como alguém que combinava experiência operacional, franqueza e envolvimento pessoal para ajudar fundadores e gestores a tomar decisões e formar equipes mais fortes. O propósito central é demonstrar que a liderança em organizações exigentes depende menos do brilho individual do chefe e mais de sua capacidade de criar relações de confiança, desenvolver pessoas e proteger a colaboração. O livro alterna episódios profissionais, princípios de gestão e recomendações aplicáveis a reuniões, feedback, contratação e cultura. Sua abordagem é especialmente relevante para contextos em que inovação, velocidade e interdependência tornam a qualidade das relações de trabalho um fator diretamente ligado à execução. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a liderança como multiplicação da capacidade das outras pessoas. A premissa mais importante do livro é que o papel de um líder muda à medida que sua responsabilidade cresce. Em posições iniciais, resultados podem decorrer, sobretudo, de competência técnica e execução individual, ao dirigir uma área ou uma empresa, porém, o resultado passa a depender da qualidade das decisões, da autonomia e do desenvolvimento de muitas outras pessoas. Bill Campbell é apresentado como um coach que tratava essa transição de modo concreto. Sua função não era resolver cada problema no lugar do executivo, mas ajudá-lo a enxergar a situação com clareza e a agir melhor. Esse enquadramento distingue coaching de mera cordialidade. Cuidar das pessoas não significa evitar conversas difíceis, reduzir padrões ou substituir cobrança por aprovação. Significa investir tempo para entender o contexto profissional e pessoal de cada integrante, oferecer feedback direto e remover obstáculos que comprometem o desempenho coletivo. A obra também enfatiza que gestores devem dar crédito à equipe e não usar o trabalho alheio para reforçar a própria imagem. Quando a liderança se orienta pela evolução dos outros, cria-se uma base mais ampla de competência e responsabilidade. O resultado pretendido não é dependência do mentor, mas pessoas capazes de assumir decisões, apoiar colegas e sustentar o desempenho da organização. Em segundo lugar, confiança psicológica construída por interesse genuíno e franqueza, o livro associa equipes eficazes a um ambiente em que as pessoas conseguem trazer dúvidas, discordâncias e más notícias sem receio de humilhação ou retaliação. Para Campbell, esse tipo de segurança não surgia de declarações institucionais abstratas, era construído em interações repetidas, pela atenção a detalhes da vida das pessoas, pela confidencialidade e pela disposição do líder de estar presente em momentos de pressão. Conhecer alguém para além do cargo é apresentado como uma forma de compreender melhor suas motivações, limitações e necessidades, não como uma técnica superficial de engajamento. Ao mesmo tempo, a confiança descrita na obra exige franqueza. Uma cultura acolhedora que evita apontar problemas pode manter relações aparentemente harmoniosas, mas dificulta correções e compromete a qualidade das decisões. O líder precisa dizer o que pensa de forma clara, ouvir argumentos contrários e separar o valor da pessoa da avaliação sobre uma conduta ou entrega. Essa combinação explica por que a empatia no livro tem função operacional, ela torna o feedback mais bem informado e mais fácil de receber. Em ambientes tecnológicos, onde hipóteses e prioridades mudam rapidamente, a capacidade de expor erros cedo e debater alternativas com respeito reduz atrasos, melhora o aprendizado e fortalece a confiança entre áreas. Em terceiro lugar, reuniões individuais estruturadas como instrumento de desenvolvimento. Entre as práticas mais aplicáveis apresentadas no livro estão as reuniões individuais regulares. Bill Campbell defendia que esses encontros não deveriam se limitar a atualizações improvisadas de status, pois esse formato tende a consumir o tempo com urgências e deixa pouco espaço para crescimento. A estrutura atribuída a ele organiza a conversa em três frentes de desempenho do negócio ou da função gestão e liderança de pessoas e melhores práticas para aperfeiçoamento contínuo. Essa divisão obriga líder e liderado a olhar além das tarefas imediatas. No campo de desempenho entram indicadores, entregas, clientes, produto, orçamento ou obstáculos específicos, conforme a função. Na dimensão de liderança, a conversa trata de contratação, formação de equipe, delegação, conflitos e qualidade das decisões gerenciais. Já melhores práticas abrem espaço para autoavaliação, aprendizado e mudanças de processo. A utilidade da estrutura está em transformar a reunião em um ciclo de diagnóstico, priorização e acompanhamento. Perguntas mais precisas produzem compromissos mais verificáveis. Em vez de conselhos genéricos, o método também sinaliza que desenvolvimento não deve ser deixado para avaliações anuais. A recorrência permite identificar problemas antes que se agravem e criar contexto para discussões difíceis. Ainda assim, a estrutura não é um roteiro rígido, ela funciona quando o gestor se prepara, escuta com atenção e adapta a pauta ao momento profissional da pessoa. Em quarto lugar, Equipes Acima de Egos e a Gestão dos Chamados Gênios Aberrantes, o livro valoriza talento excepcional, mas não o trata como justificativa automática para comportamentos que deterioram a equipe. A discussão sobre os chamados gênios aberrantes aborda profissionais de grande capacidade que podem concentrar reconhecimento, gerar conflitos ou ignorar normas de colaboração. A questão gerencial não é simplesmente expulsar qualquer pessoa difícil nem celebrar a genialidade como licença para tudo. É avaliar com realismo a contribuição singular daquele profissional, os danos causados à execução e aos colegas, e os limites éticos que não devem ser ultrapassados. Essa análise evita uma visão romântica do alto desempenho individual. Um especialista pode produzir resultados relevantes no curto prazo. E ainda assim, reduzir a retenção de bons profissionais, inibir contribuições de outras pessoas ou criar dependência excessiva de seu conhecimento. Portanto, líderes precisam explicitar expectativas de comportamento, reconhecer contribuições de forma equilibrada e intervir quando a conduta se torna abusiva ou corrosiva. A obra admite que certas organizações podem optar por tolerar atritos quando o valor entregue compensa seus custos, mas essa é uma decisão deliberada e não uma omissão. O princípio de fundo é que empresas sustentáveis dependem de capacidade coletiva, fundadores e grandes talentos merecem respeito, porém a cultura não pode ser organizada exclusivamente em torno de quem recebe mais atenção. O líder deve preservar espaço para colaboração, crédito compartilhado e responsabilidade comum pelos resultados. Por último, o coach, como parceiro de fundadores e guardião da cultura organizacional, a experiência de Bill Campbell com líderes do Vale do Silício dá ao livro uma ênfase particular nos fundadores. Os autores mostram que empreendedores visionários podem precisar de apoio que não seja apenas técnico ou financeiro. Alguém capaz de questionar decisões, interpretar dinâmicas humanas e oferecer perspectivas sem competir pelo protagonismo. Campbell é retratado como um conselheiro que valorizava a ambição e a identidade dos fundadores, ao mesmo tempo que o chamava à responsabilidade por suas equipes e pela cultura que criavam. Essa posição é relevante porque o crescimento tende a ampliar a distância entre a visão original de uma empresa e sua operação cotidiana. Novas camadas de gestão, contratações aceleradas e pressões de mercado podem tornar valores declarados pouco visíveis nas decisões diárias. O coach, nesse contexto, funciona como um interlocutor confiável que ajuda o líder a conectar estratégia, pessoas e comportamento. Sua influência não depende de autoridade formal, mas de credibilidade, discrição e histórico de conversas honestas. O livro não sugere que toda empresa precise de uma figura carismática externa para prosperar. Sua lição mais transferível é a necessidade de mecanismos de aconselhamento que não estejam presos à hierarquia imediata. Líderes precisam de pares, mentores ou conselhos capazes de confrontá-los construtivamente. Essa prática reduz o isolamento decisório e torna mais provável que a cultura seja tratada como um sistema de escolhas concretas e não como um conjunto de slogans. Em conclusão, o coach de US$1 trilhão é indicado para fundadores, gestores de pessoas, líderes de produto, profissionais em transição para cargos de chefia e mentores que desejam tornar suas conversas de desenvolvimento mais úteis. Também pode beneficiar integrantes de equipes que querem compreender quais comportamentos tornam a colaboração mais segura e produtiva. Seu valor prático está em traduzir ideias amplas, como confiança, cuidado e cultura, em hábitos de gestão, preparar reuniões individuais, dar feedback claro, dividir reconhecimento, acompanhar decisões de pessoal e criar espaço para discordância responsável. Leitores que procuram um manual técnico de estratégia, finanças ou operação encontrarão limites, pois a obra concentra sua atenção no componente humano da liderança. Essa delimitação, contudo, é justamente parte de sua força, em comparação com livros de gestão baseados apenas em modelos conceituais ou histórias de empresas vencedoras. O texto se destaca por examinar a atuação de um coach que trabalhava nos bastidores e por conectar seus princípios às situações recorrentes da vida executiva. A credibilidade do material vem da proximidade dos autores com o ambiente descrito, sem transformar Bill Campbell em uma solução universal. A principal contribuição intelectual do livro é deslocar a ideia de liderança de controle para multiplicação de capacidade coletiva. Seu melhor uso é como referência para revisar rotinas reais, quem recebe a atenção do líder, como os conflitos são tratados, se as conversas individuais geram aprendizado e se o talento excepcional fortalece ou fragiliza o grupo. Assim, a obra oferece uma visão humana mais operacional da construção de equipes de alto desempenho. Se você quiser apoiar Eric Schmidt, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!